Bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 6 horas da manhã em Cabo Verde. Os destaques desta manhã de informação.
Basta de turbulência e de instabilidade, afirma Domingos Simões Pereira, o líder do PAIGC, acusa o Presidente da República de desrespeitar a democracia, afirma que José Mário Vaz não tem condições para ser reeleito. Mohamed Yunus está em Cabo Verde, o Nobel da Paz defende a criação no arquipélago de um banco para os pobres e apela à aposta nos empreendedores. A Renamo, em Moçambique, exige que seja prorrogado o prazo do recenseamento eleitoral.
Estas e outras notícias já a seguir no Jornal às 8, a edição é de Paula Borges.
Não pode continuar, é o que diz Domingos Simões Pereira, comentando o desempenho do Presidente da República da Guiné-Bissau em entrevista exclusiva ontem à RDP África, na sede do PAIGC. O líder do partido acusa José Mário Vaz de promover a instabilidade e desrespeitar o que foi decidido nas urnas.
Doutor José Mário Vaz provou ao povo guineense que não tem a preparação necessária ao não respeitar o resultado das eleições legislativas e permitir a formação do governo. Está a criar uma situação de caos que o povo guineense vai resgatar. E depois, porque expirado o seu prazo, demonstra claramente que não há condições para sequer pensar na sua recondução enquanto chefe de Estado. Porque demonstrou durante os 5 anos do seu mandato que, para ele, o mandato é a turbulência, é o conflito, é a divisão, é a ruptura e, portanto, o povo vai chamar assim a responsabilidade de pôr a ordem e a repor a Constituição da República.
Em relação ao ato político dos partidos que formam a maioria parlamentar, o ato de nomear ontem o novo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, afirma que é um aviso forte para o chefe de Estado.
É o povo que, em uso pleno dos direitos que a democracia lhe consagra, dá um sinal ao Presidente da República de que deve respeitar a vontade popular e deve cumprir com os seus ditames constitucionais. Porque, de facto, vivemos num momento muito difícil. É difícil compreender que alguém que só é legítimo por via das leis ponha em causa a observância dessas mesmas leis. E, portanto, temos que perguntar se estamos num Estado de direito democrático ou caminhamos para a anarquia. E se vamos para a anarquia, de facto, qualquer um pode tomar esse tipo de decisão.
Quanto à comunidade internacional, o líder do PAIGC deixa claro que as regras democráticas serão respeitadas em absoluto.
Tanto a CDAO como outras instâncias que às vezes nos perguntam, até agora, o que é que vai acontecer? Parece que nos estão a pedir que possamos utilizar outros argumentos que não sejam democráticos. Não, nós somos um partido político. Nós trabalhamos exclusivamente com mecanismos democráticos. Se outras entidades entenderem que podem participar desse processo, não é responsabilidade dos partidos políticos, ou pelo menos não é responsabilidade do PAIGC.
Durante a entrevista, Fátima Tchumá Camará, correspondente da RDP África na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira confirmou que vai estar presente na marcha marcada para este sábado, uma marcha organizada pelos jovens dos partidos da nova maioria parlamentar, a saber PAIGC, APU, PDGB, União para a Mudança e PND. Mohamed Yunus, o economista vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2006 e reconhecido pelo sistema revolucionário de microcrédito, está em Cabo Verde. Foi em Cabo Verde que defendeu que seja criado no país um banco para os pobres. Disse também que resolver o problema do desemprego jovem passa pela promoção do empreendedorismo.
Aos governos cabe o papel de serem um suporte. Não podem criar o mundo dos jovens. Eles é que têm de criar o seu próprio mundo. Não é dizer demais, num outro plano, que os jovens de hoje não se encontram no modo de sobrevivência. Eles querem muito mais. A sobrevivência é um assunto antigo. A nossa geração passou por isso. Mas esta geração está muito além disso. Eles veem tudo a acontecer à volta deles. As suas expectativas são maiores e eles podem fazer as coisas acontecer. Não que eles esperam sem nenhuma base. Os jovens têm expectativas porque podem fazer muito melhor para eles. Então, como integrá-los?
É a questão deixada por Muhammad Yunus. A integração dos jovens na perspectiva do Nobel da Paz deverá passar pelo estímulo ao empreendedorismo, tanto pelo governo como pelas escolas, porque a administração pública não pode empregar toda a gente.
Na maior parte das vezes pedimos aos jovens para arranjar um emprego, mas quando não há, eles esperam que o governo crie emprego. Só que o governo tem limites na criação de postos de trabalho. Quanto mais emprego na administração pública for criado, mais burocracia se cria e não é assim que se resolvem os problemas. E por isso, os jovens deviam estar a pensar em empreender e é isso que o governo e a educação deviam encorajar, que tu podes gerir a tua própria vida, ser um empreendedor. Todos deviam ser empreendedores.
As palavras do Nobel da Paz, Muhammad Yunus, ele que ontem proferiu uma aula magna sobre microfinanças e negócio social e que hoje participa na quarta edição do Cabo Verde Next, um fórum organizado pelo governo e que visa promover o empreendedorismo e a criatividade. Grande parte das universidades angolanas ainda têm uma cultura, ainda não têm, aliás, uma cultura de a extensão universitária. É a análise feita por um grupo de docentes que decidiu organizar a segunda conferência internacional sobre o tema no país. Vai acontecer, jornalista José Silva, na Escola Superior Pedagógica do Bengo, na região norte.
Na abertura da conferência, o secretário de Estado do Ensino Superior de Angola, Eugênio Silva, afirmou ser necessário fazer da extensão universitária um fator de desenvolvimento das instituições do ensino superior no país. O certame decorre sob o lema por uma extensão universitária fundamentada no desenvolvimento humano sustentável. O coordenador da Comissão Científica da Conferência, Felizardo Costa, disse que não é possível falar em extensão universitária sem interação com as comunidades.
A extensão universitária é a parte do ensino superior que trata de fazer a articulação entre a universidade e a comunidade, até porque as nossas universidades são ainda muito jovens. Então, nesse sentido, a extensão acaba por ser o caminho que vai nos permitir discutir questões da comunidade, questões importantes da comunidade, que normalmente não são discutidas o suficiente dentro da sala de aula, justamente porque ali estamos distantes da comunidade.
Participam docentes, investigadores e outros académicos de Angola, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Cuba, Moçambique e Portugal. Felizardo Costa ressaltou alguns temas que estão a ser analisados na conferência.
Refletir sobre como é que estamos em termos de extensão universitária em Angola, como é que estamos em termos de extensão universitária nas nossas universidades, o que é a universidade tem oferecido à comunidade, o que tem que ser produzido.
Felizardo Costa, coordenador da Comissão Científica da 2ª Conferência Internacional sobre Extensão Universitária, que termina esta sexta-feira em Caxito.
Na capital da província do Bengo, na região norte de Angola, onde especialistas debatem então formas de tornar as universidades um verdadeiro fator de desenvolvimento e progresso no meio social em que estão inseridas. Moçambique, a Renamo vem exigir a prorrogação do prazo do recenseamento eleitoral, exigência feita pelo secretário-geral do maior partido da oposição no país, André Magibir, explica que um prazo alargado vai permitir que se inscrevam mais eleitores para tentar contornar os problemas que têm estado a comprometer o censo eleitoral.
Exigimos à Comissão Nacional de Eleições para que prorrogue o prazo de recenseamento, por forma que todo moçambicano com idade eleitoral possa se recensear e, por via disso, exercer o seu direito cívico, que é de eleger e ser eleito. Portanto, esse é o aspecto fundamental que é preciso que se retenha. Nós, como partido, estamos em contacto com a comunidade internacional para interceder junto da Comissão Nacional de Eleições e até do governo na pessoa do chefe do Estado. Os moçambicanos não podem ser cortados o seu direito. Ninguém tem o direito, mas ninguém mesmo, de impedir que aquele que tem direito de votar este ano exerça o seu direito.
Ontem, a Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil moçambicana, denunciou, como aqui ouvimos na RDP África, a ocorrência de graves problemas no recenseamento eleitoral. São problemas que se traduzem em constantes avarias do material informático, dispersão de eleitores nas províncias do centro e do norte, sobretudo aqui, devido aos ciclones que castigaram as duas regiões e também devido aos ataques que se têm multiplicado em vários distritos da província de Cabo Delgado. O recenseamento eleitoral no país termina no próximo dia 30. Em São Tomé e Príncipe está adiado o Congresso da ADI, previsto para o próximo dia 25. O Conselho Nacional do Partido, através de uma nota de imprensa, faz saber que aprovou uma moção para o adiamento do Congresso. Afirma que este só vai realizar-se quando estiverem reunidas todas as condições. Milhares de jovens de mais de uma centena de países fazem hoje greve às aulas para protestar contra a falta de ação dos governos no combate às alterações climáticas. No protesto, o segundo deste ano, os jovens pretendem alertar os vários países para a necessidade de tomarem medidas concretas para limitar, por exemplo, a emissão de gases com efeito de estufa. Em Portugal, a maioria dos protestos tem como destino as autarquias locais, com algumas exceções, como a marcha em Lisboa, que começa mais logo no Marquês de Pombal e termina em frente ao Parlamento. Alice Val, aluna do 12º ano do Liceu Camões, é uma das organizadoras e explica o porquê desta greve.
Não há nenhum governo do mundo que esteja a fazer tudo o que é preciso. Portanto, é uma questão de abrirmos os olhos às pessoas que vão connosco marchar na rua, que acabam por conhecer mais sobre o que é que está a passar, acabam por falar, conhecer pessoas, acabam por se envolver também na iniciativa. Nós apoiamos que toda a gente venha ajudar a fazer as greves em si e, para além disso, estamos a fazer pressão, estamos a receber atenção para esta problemática que devia ser algo muito mais abordado. Trata-se do nosso futuro e trata-se do futuro do planeta, não é só uma greve porque sim.
Não é uma greve porque sim, garante esta organizadora, Alice Val. Outra das organizadoras é a Sofia Oliveira, aluna do primeiro ano de Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Afirma que vai lutar até que se encontre uma solução e deixa um apelo.
Que os estudantes se mobilizem nas suas comunidades, porque é através da mobilização nas ruas que nós nos podemos manifestar, é através da mobilização nas ruas que os que estão no poder, portanto os governos, nos ouvem, e é isso, apelar a que todos os estudantes dia 24 de maio façam greve e se juntem portanto, à greve nas diferentes localidades.
Em Lolé, há aulas de biologia a acontecerem numa ribeira que atravessa a cidade. Um grupo de alunos da escola secundária está a participar no Carcavai Greenway, um projeto que pretende envolver os cidadãos na valorização do território. No terreno, os alunos monitorizam, por exemplo, a qualidade da água. Na sala, estudam os poluentes e, com isto, estão a ganhar consciência dos riscos com a poluição, com as alterações climáticas face ao futuro do planeta. A reportagem é de Mário Antunes, na Escola Secundária de Lolé.
Num quarto de hora a pé, a turma D do 11º ano vai da Escola Secundária à Ribeira do Cadoiço. O grupo, explica a Diana Necker, leva uma missão.
Levantar uns bichinhos que vivem debaixo da água, porque esses bichinhos ajudam-nos a descobrir a qualidade da água.
O nosso trabalho consiste em preservá-la.
Está poluída.
Sim, está poluído, exatamente.
É triste saber que algo que está tão perto de nós está tão poluído desta maneira.
A Mariana, a Diana e quase toda a turma deste estão envolvidos num projeto escolar chamado Carcavai Greenway, desenvolvido entre a sala de aula, a partir da biologia e da fisicoquímica e depois com trabalho de campo nas águas da ribeira.
Temos a possibilidade de nos tornar melhores cidadãos e mais atentos às realidades de hoje em dia, nomeadamente das alterações climáticas.
É um projeto que tem vindo a ser desenvolvido já desde o ano passado e que pretende precisamente dar a conhecer os valores que existem ao longo do curso de água que nasce aqui próximo de Lolé e ao mesmo tempo metê-los em contacto direto com o trabalho de campo, que ao mesmo tempo desenvolvam competências em termos de cidadania, percebendo que podem tornar-se mais interventivos e mais exigentes do ponto de vista das medidas que são aplicadas pelos políticos na preservação ou não destes espaços.
Hélder Pereira é professor de Biologia e um dos responsáveis pelo projeto e também por ajudar o grupo a olhar com outros olhos para a situação atual do nosso planeta.
Começamos a envolver-nos mais com o que está à nossa volta e depois também aprendemos que a importância que ele tem, nomeadamente que devemos cuidar dele e que devemos também mudar certos hábitos que temos de forma a contribuir para um bem-estar do ambiente.
Infelizmente, lamenta a Vitória, ela e o resto da turma não vão poder estar na rua, na greve estudantil mundial pelo clima. É que hoje há teste de filosofia.
Assim se aprende, assim se constrói a mudança. Milhares de jovens de mais de uma centena de países fazem hoje greve às aulas para protestar contra a falta de ação dos executivos na luta contra as alterações climáticas, a que muitos já chamam crise climática.